Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 10 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Mariana Jung, mas sigo aqui ao vivo até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, em substituição ao Luciano Seixas, que está fora aqui do assunto nesses próximos dias. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui é o Assunto Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a gente começa agora o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no benefício do INSS podem aderir ao acordo proposto pelo governo a partir de amanhã. Os pagamentos começam a ser feitos no dia 24 de julho. Claudimário Carvalho traz os detalhes.
A partir desta sexta-feira, dia 11, aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos no benefício previdenciário podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A adesão é necessária para que o valor seja devolvido diretamente na conta do beneficiário, sem precisar entrar na justiça. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta quinta-feira pelo ministro da Previdência Social, Valnei Queiroz, e pelo presidente do INSS, Gilberto Holler. Segundo informações do Ministério, a devolução é voltada a quem teve descontos feitos por entidades associativas entre março de 2020 e março de 2025 e já contestou os valores, mas não obteve resposta. A adesão pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Não é preciso apresentar documentos. O pagamento começa em 24 de julho e será feito em parcela única com correção pelo IPCA. Quem aderir primeiro, recebe primeiro. Até agora, o INSS recebeu 3 milhões e 800 mil contestações. Dessas, cerca de 3 milhões ainda não foram respondidas pelas entidades, o que facilita a inclusão imediata no cronograma de pagamento. Grupos como idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas terão a contestação feita automaticamente pelo INSS, o que vai beneficiar mais de 260 mil pessoas. As contestações continuam abertas até pelo menos 14 de novembro e podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS, telefone 135 ou nas agências dos Correios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Está aberto o período para credenciamento de hospitais interessados em fazer atendimento pelo Sistema Único de Saúde. José Carlos Andrade explica.
O Ministério da Saúde abriu credenciamento para hospitais privados e filantrópicos interessados em receber créditos financeiros como contrapartida pela prestação de serviços a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa, agora tem especialistas, busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos, mobilizando a rede pública e privada. Os estabelecimentos podem usar os créditos limitados a R$2 bilhões por ano para abater dívidas com a União ou débito futuros. A adesão é voluntária e começa com a manifestação de interesse no sistema InvestSUS do Fundo Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde e os gestores locais avaliam a oferta dos serviços em relação às demandas regionais do SUS. Após a aprovação, os hospitais iniciam os atendimentos ainda neste ano. Os créditos financeiros passam a ser usados para abater dívidas a partir de 1º de janeiro de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Quem entrou com pedido de atendimento especializado no Enem desse ano já pode conferir se teve o resultado atendido por meio da página do participante. Stefânia Lima.
O resultado dos recursos para atendimento especializado no Enem 2025 já está disponível.
Os candidatos que solicitaram adaptações como prova em Braille, intérprete de Libras ou tempo adicional podem conferir se os pedidos foram aceitos acessando a página do participante com login gov.br. A recuperação de senha também pode ser feita na própria plataforma. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No entanto, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas vão acontecer nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, que vai impactar a logística na região. O Enem é hoje a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, sendo utilizado no SISU, ProUni e FIES. Também é aceito por universidades portuguesas que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Mais informações, orientações e respostas para dúvidas frequentes estão disponíveis em gov.br/mec. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E a safra de grãos e leguminosas deve ter um aumento de 14% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. José Carlos Andrade, mais uma vez.
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 deve ultrapassar a casa dos 300 milhões de toneladas. O volume é 14% maior que o registrado em 2024, com aumento de quase 41 milhões de toneladas. Em relação a maio, a produção sobe 0,2%. A área a ser colhida chega a cerca de 81 milhões de hectares. O crescimento é de quase 3% na comparação com 2024. Arroz, milho e soja são os principais produtos. Juntos, representam 92,6% da produção estimada e 88% da área a ser colhida. Em relação a 2024, a área do algodão herbáceo cresce 5,6%. A do arroz, em casca, sobe 11,4%. Soja e milho aumentam 3,3% cada. O milho primeira safra cai 4,1%, mas o milho segunda safra cresce 5,4%. O sorgo avança 5,5%. Feijão e trigo apresentam queda de 5% e 14,7%, respectivamente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha só, uma empresa foi condenada a ressarcir o INSS por um benefício pago ao trabalhador. Quem traz as informações é Ingrid Suede, no boletim AGU Brasil.
A atuação da Advocacia Geral da União garantiu na Justiça que um fabricante de equipamentos agrícolas indenize o INSS pelos valores pagos a um empregado vítima de acidente de trabalho. O caso aconteceu em 2017. O trabalhador realizava a manutenção de um caminhão graneleiro quando teve o antebraço esquerdo amputado por um equipamento. O sistema, conhecido como canudo, é utilizado para movimentação de produtos e foi acionado durante a operação. O trabalhador tinha carteira assinada e passou a receber o auxílio-doença da Seguridade Social. A Advocacia Geral da União, que defendeu o INSS, entrou com uma ação regressiva na Justiça, cobrando os valores da empresa a fim de ressarcir os custos da Previdência, pois o relatório do Ministério do Trabalho demonstrou que a empresa não ofereceu treinamento ao funcionário e nem adotou condições adequadas de segurança. A Justiça Federal, de primeira instância, reconheceu que houve negligência da fábrica de equipamentos agrícolas, que foi condenada a ressarcir os cofres públicos. A decisão foi ainda confirmada pelo TRF da Primeira Região. Segundo a AGU, esse tipo de ação tem impacto social relevante. Mais do que recuperar valores, a medida busca responsabilizar empresas que descumprem normas de segurança, além de inibir novos acidentes. A AGU também destacou que os acidentes de trabalho continuam sendo um grave problema no Brasil. O país já recebeu, na década de 1970, o triste título de campeão mundial de acidentes de trabalho, uma realidade que ainda traz números preocupantes todos os anos. A AGU lembrou que acidentes não afetam apenas o trabalhador, que muitas vezes sofre consequências graves, como invalidez permanente ou até mesmo a morte. Eles impactam diretamente a vida das famílias, geram prejuízos para as empresas e causam enormes gastos para a Previdência Social. Nesse caso, o valor inicial da ação era de R$ 115 mil, reais, mas o montante final será maior, com a atualização e inclusão de novas parcelas do benefício. De Brasília, Ingrid Suede.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A soberania do Brasil foi defendida pelo presidente Lula após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% das exportações brasileiras a partir de agosto. Em uma carta divulgada pelas redes sociais, o americano criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também afirmou que a relação comercial entre as nações é injusta. Após manifestação de Trump, Lula divulgou nota e afirma que os interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a relação com o mundo. Vamos saber mais no boletim de Dilson Santa Fé.
Em nota publicada nesta quarta-feira, dia 9, pelo Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil é um país soberano e não vai aceitar ser tutelado por ninguém. A declaração responde a uma manifestação pública feita por Donald Trump em rede social. Lula reforçou que o julgamento dos envolvidos em tentativa de golpe é de responsabilidade exclusiva da justiça brasileira. Disse ainda que nenhuma ameaça ou ingerência externa vai ser aceita. Em relação às plataformas digitais, o presidente destacou que o Brasil rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, fraudes e discursos contra os direitos humanos. Segundo ele, liberdade de expressão não autoriza violência nem agressões. Lula afirmou que todas as empresas nacionais ou estrangeiras devem seguir a legislação brasileira para atuar no país. Ele também contestou dados sobre o comércio com os Estados Unidos. Segundo o presidente brasileiro, os próprios números do governo norte-americano indicam superávit de US$410 bilhões para os Estados Unidos nos últimos 15 anos. Lula avisou que qualquer aumento de tarifas, feito de forma unilateral, vai ser enfrentado com base na Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. Disse ainda que a soberania e os interesses do povo brasileiro guiam a política externa do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agricultores familiares das regiões Norte e Centro-Oeste vão ter acesso a mais crédito. Foi liberado R$1 bilhão para que os produtores possam investir em infraestrutura e produção de alimentos.
O governo federal vai liberar R$1 bilhão em microcrédito rural para fortalecer a agricultura familiar nas regiões Norte e Centro-Oeste. O recurso vai ser dividido igualmente entre o Fundo Constitucional do Norte, FNO, e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FCO. O dinheiro deve beneficiar agricultores de baixa renda do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com linhas de crédito que ajudam a investir em infraestrutura e produção de alimentos. Os valores variam, até R$15 mil para mulheres, R$12 mil para homens e R$8 mil para jovens filhos de produtores, com juros baixos de apenas 0,5% ao ano e carência de 12 meses para começar a pagar. Na prática, o programa facilita a compra de equipamentos, sementes e melhorias na produção local. Segundo o governo federal, isso fortalece a economia da região, gera emprego e coloca mais comida na mesa dos brasileiros. Durante o anúncio, o governo também lançou um edital para credenciar novas instituições financeiras, ampliando o acesso ao crédito. A medida faz parte da estratégia de desenvolvimento regional e apoio direto à agricultura familiar. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora vamos mudar de assunto e falar sobre esporte e nossas promessas de medalhas. Mais de 460 atletas de elite assinaram um termo de adesão ao Bolsa Atleta Pódio. Os detalhes com o Lademir Filipim.
O Ministério do Esporte publicou nesta quarta-feira, dia 9, a adesão de 466 atletas à categoria pódio do programa Bolsa Atleta. A assinatura do termo por parte dos beneficiários marca a etapa final para o repasse do benefício, que garante apoio financeiro direto à preparação dos esportistas para o ciclo olímpico Los Angeles 2025. A lista de atletas contemplados foi divulgada por meio de portaria. A concessão da bolsa obedece aos critérios técnicos estabelecidos em edital e portaria de 2024. Com isso, os atletas passam a receber mensalmente o valor destinado à manutenção pessoal e esportiva. para custear os pagamentos até dezembro de 2025, foram empenhados 44 milhões de reais dos 176 milhões previstos no orçamento do Ministério do Esporte para este ano. A Bolsa Atleta na categoria pódio é o principal instrumento de fomento individual ao alto rendimento no país e contempla atletas com resultados expressivos e projeção internacional. Os valores pagos aos atletas variam de R$ 5.000 a mais de R$ 16.000. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E atenção, mulherada do hip hop, para comemorar os 40 anos desse movimento cultural tão importante, artistas e produtoras que trabalham na área podem se inscrever em um prêmio que vai distribuir R$ 3 milhões para 65 iniciativas. Lucília Araújo.
Estão abertas as inscrições para o prêmio Mulheres no Hip Hop, uma iniciativa do Ministério das Mulheres que vai distribuir R$ 3 milhões para reconhecer e valorizar a atuação de mulheres no movimento hip-hop brasileiro, que completa 40 anos em 2025. Vão ser contempladas 65 iniciativas, com prêmios individuais de mais de R$ 26 mil reais e coletivos de R$ 55 mil reais. Podem se inscrever artistas e produtoras culturais envolvidas com shows, produção musical, grafite, fotografia, batalhas de rima, festivais, rodas culturais, entre outras expressões do hip-hop. Segundo o governo federal, a premiação busca reconhecer a trajetória de mulheres que usam o hip-hop como ferramenta de transformação social, combate à violência e afirmação de direitos. As inscrições vão até 20 de julho e no dia 16 o Ministério das Mulheres vai fazer uma live para tirar dúvidas sobre o edital. Os detalhes estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério. Se você é mulher e atua com arte, cultura e resistência dentro do hip-hop, essa é uma oportunidade de ter seu trabalho reconhecido e apoiado. Acesse o formulário de inscrições e mais informações em gov.br/mulheres. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de saber como é que fica a previsão do tempo em todas as regiões do país na sexta-feira, amanhã, 11 de julho. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 11 de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 32 graus, com umidade do ar de 70 a 90%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 40%. O município de Piatã, na Bahia, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 60 a 20%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre poucas nuvens pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Andradina, em São Paulo, comemora aniversário com tempo claro com sol pela manhã e nublado no período da tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fica com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Santa Maria do Oeste, no Paraná. Celebra aniversário com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 8 graus e máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 11 de julho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário dia 11 de julho. Parabéns para Piatã, na Bahia, Andradina, em São Paulo, e Santa Maria do Oeste, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. E a gente, claro, vai saber o que, que o governo federal tem feito por essas cidades aniversariantes dessa semana. Informações diretas do site Comunica BR, que mostra como os recursos públicos estão sendo aplicados em cada município do país. Em Piatã, na Bahia, por exemplo, a cidade mais alta do Nordeste comemora aniversário com importantes investimentos. De janeiro até maio de 2025, o município já recebeu mais de 33 milhões de reais em transferências do governo federal. Um apoio aí que é essencial para movimentar a economia local e fortalecer os serviços públicos. Piatã, no Cadastro Único, que reúne as famílias de baixa renda do país, tem 15.230 pessoas registradas, formando mais de 5.700 famílias acompanhadas pelas políticas sociais do governo federal. Na área de saúde, Piatã conta com 3 médicos do programa Mais Médicos, sendo 2 que chegaram a partir de 2023. 8 unidades básicas de saúde com custeio federal em pleno funcionamento, e a estrutura básica de saúde também segue avançando com 7 equipes de saúde da família ativas com apoio do governo federal. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Parabéns, hein, Piatã? Agora a gente vai até o sul do país, na cidade de Santa Maria do Oeste, no Paraná. Ela tem recebido também investimentos em diversas áreas. Transferências para o município já somam R$12.690.000 entre janeiro e maio de 2025. Transferências aos cidadãos, que também chamam a atenção. O Bolsa Família já repassou R$4.810.000 no ano. Benefício de prestação continuada, o BPC, R$ 1.230.000, e o auxílio gás somou R$ 12.240.000. Na educação, os programas também estão presentes. O PED Meia beneficiou 256 estudantes, com R$ 137.000 em investimentos nesse ano. Já o Programa Nacional de Alimentação Escolar atendeu 1.130 estudantes em 12 escolas, com R$ 78.900 em repasses para alimentação escolar. E Santa Maria do Oeste também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Importantíssimo, importantíssimo, para colocar todas as crianças alfabetizadas na idade certa. Foi lançado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. E aí Santa Maria do Oeste aderiu, recebendo R$ 24 mil em 2024 para capacitar 4 articuladores da rede municipal. Bom, aí Santa Maria do Oeste recebe aqui, também estou vendo, dinheiro direto na escola e outros recursos do governo federal. Vamos falar agora de Andradina, que também faz aniversário amanhã, fica no interior de São Paulo. Os investimentos públicos por lá
Já somam 45 milhões 290 mil reais só de janeiro a maio de 2025. Esse valor ajuda a manter aí os serviços essenciais, projetos que beneficiam diretamente a população. Na área de agricultura, por exemplo, o destaque vai para o Plano Safra, com 48 contratos assinados e 9 milhões 666 mil reais concedidos só esse ano. Desse total, 15 contratos são do agronegócio, movimentando mais de 7 milhões de reais em crédito. E tem Pronaf também, para os pequenos agricultores, quase 2 milhões e 400 mil reais destinados ao Pronaf, e aí lá tem também programa de aquisição de alimentos, enfim. Em maio, Andradina contabilizava 390 agricultores familiares com documentos ativos aí em programas sociais. Bom, e uma curiosidade que conecta com o nosso programa de hoje, Andradina ficou muito conhecida no cenário sertanejo, pois é a terra do rei do gado, e tem músicas da dupla caipira Tião Carreiro e Pardinho. Se você quer saber mais como o governo federal tem investido no seu município, acesse agora o comunicabr.gov.br, busca lá o nome da sua cidade e descobre tudo o que está sendo feito por lá. Fique agora, fique com a gente, pois a gente ainda tem muito mais notícia por aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h25.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
E hoje, no Momento Entrevista, a gente vai ouvir o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, que conversou ontem com a gente na Voz do Brasil. O assunto é justamente o programa de aquisição de alimentos, que a gente falou lá, que a Andradina recebe, que completa 22 anos de existência já e distribuiu mais de 2 milhões 300 mil toneladas de alimentos. Vamos ouvir. Presidente, ao longo de mais de duas décadas foram contratadas cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar, o que representa mais de 490 mil famílias. A gente tem aqui o depoimento de três produtores do Maranhão: Maria Domingas, Walter Santos e Valdenice Santos. Vamos ouvir.
Hoje para nós ele traz dignidade, cidadania.
Conseguiu botar comida na mesa da minha comunidade, na mesa da minha família.
Através desse programa, a história da comunidade se transformou. Nós saímos da roça no toco, da agricultura de subsistência. Hoje em dia nós trabalhamos com a agricultura familiar, né, mecanizada, de forma comunitária. De tudo que nós produzimos, o governo federal compra.
Explica para a gente, presidente, para quem está nos ouvindo e não conhece ainda o PAA, como é que ele impacta no campo e na geração de renda para esses agricultores?
É o principal programa que a Conab operacionaliza, completando 22 anos, criado no primeiro governo do presidente Lula, 2003, e ele só deixou de existir nos 4 anos do governo passado, que virou um programa chamado Alimenta Brasil, que na verdade muito pouco alimentava. O presidente Lula voltou, recriou o PA, lançou em março de 2023 lá em Pernambuco e disse: nós vamos começar com 500 milhões de reais, porque nós queremos viabilizar a agricultura familiar, aqueles homens e mulheres do campo que optarem em produzir comida para o nosso consumo interno, eles precisam se viabilizar economicamente. Então o PA significa na vida dos agricultores um programa complementar, mas ele é um cliente certo, um cliente potente. É uma certeza de que aqueles que optarem em produzir comida para o nosso mercado interno, ele vai ter viabilidade econômica. Porque o agricultor que está me ouvindo agora sabe que antes de botar semente na terra, o agricultor faz os cálculos. O que é mais rentável? Como é que eu vou ganhar mais? E quando não tem uma política pública como essa, quando não tem compras públicas, quando não tem o Plano Safra da Agricultura Familiar, quando não tem juros subsidiado, como é agora o Plano Safra da Agricultura Familiar, que garante que quem produzir comida e optar por um financiamento, o juro é 3% ao ano. E se for agroecológico, o juro é 2% ao ano. Então, programas, políticas públicas como o PA torna o governo federal o grande cliente da agricultura familiar. E a gente compra o excedente. Normalmente, as famílias que também muitas vivem em situação de vulnerabilidade no campo, quando eles começam a operacionalizar, a vender os seus alimentos para o PA, ele tem uma renda certa, ele começa a se alimentar melhor, os seus filhos se vestem melhor, ele ganha mais dignidade, digamos assim. E exatamente é isso, o PA compra aquilo que muitas vezes o pequeno agricultor tem dificuldade de vender. é uma dúzia de ovos, é alface, é o tomate, é aquele produto que ele não consegue vender perto da sua casa, o PA compra. E, simultaneamente, esses alimentos acabam indo para a mesa de quem mais precisa. Vai para as cozinhas solidárias, vai para a creche, vai para a escola, vai para o asilo, vai para onde estão os mais vulneráveis que precisam se alimentar com uma comida boa. Esse excedente do pequeno agricultor, do indígena, do quilombola, do assentado da reforma agrária, ele é um produto de excelente qualidade. Está sendo dos grandes políticas públicas de combate à fome. Não só na quantidade, mas também na qualidade, que é muito importante.
Agora, presidente, os recursos executados pelo programa passaram de 189 milhões de reais entre 2003 e 2004 para mais de 1 bilhão de reais nos últimos 2 anos, né? O que ajudou a elevar tanto volume de recursos?
O governo do presidente Lula querendo ser um cliente da agricultura familiar. Agora, na demanda de 2025, não foi só mais de 1 bi, é 1 bilhão e 900 milhões de reais foi a demanda que chegou para o PA. Eu quero anunciar aqui na Voz do Brasil, em primeira mão, nos próximos dias, nós já vamos fazer o empenho dos primeiros 500 milhões de reais, meio milhão de reais que já está disponibilizado para a Conab, para começar a comprar dos produtos que foram demandados na última chamada, que chegou a esses 1 bilhão e 900 milhões de reais.
Pois é, presidente, como nós falamos, já foram distribuídos mais de 2 milhões e 300 mil toneladas de alimentos nesses 22 anos do PAA. Como é que é feita a distribuição dos produtos e para quem eles chegam?
O agricultor familiar, o assentado, indígena, quilombola, pescador, extrativista, ele precisa estar organizado numa associação ou numa cooperativa. O PA só compra de quem está nessas organizações, não trabalha individualmente. E quando a cooperativa ou associação faz o seu projeto para cadastrar na Conab, naquele momento que nós abrimos a chamada pública, ele faz uma indicação para onde tem uma entidade que precisa desta assistência, ou diretamente no CRAS do município. O CRAS do município faz um pedido para a cooperativa, escreve esse projeto, a alimentação chega, a Conab compra e simultaneamente é distribuído então em toda a rede socioassistencial dos municípios. Ou através de cestas de alimentos individualmente para as pessoas que também vivem em situação de vulnerabilidade ou nas cozinhas solidárias para fazer alimentação para aquelas pessoas que estão fora de casa, estão em situação de rua, que não tem aonde fazer o seu alimento. O PA faz chegar essa comida também através das cozinhas solidárias.
Ó, nessas 2 décadas, 47 mil instituições receberam os alimentos, esses alimentos do PA, né? E muitas cozinhas solidárias. A gente vai ouvir agora o depoimento de Maria das Graças, que é cozinheira lá em Sergipe.
É o arroz que sempre nos ajuda a alimentar 180 a 200 pessoas de segunda a sexta. E através desse arroz a gente temos a certeza que as pessoas vão ter uma alimentação saudável e a garantia que pelo menos uma alimentação diária esse pessoal tem.
Esse é um dos objetivos do programa, né, presidente? Combater a fome e insegurança alimentar. Além de arroz, o que é mais distribuído aí?
Na última chamada pública que o PA fez, que é essa que nós vamos executar este ano, nós tivemos a oferta de mais de 380 tipos de alimentos da agricultura familiar. É uma diversidade extraordinária entre o feijão e o arroz, que é o carro-chefe, tem muita alimentação, mostra a força da agricultura familiar, quase 400 tipos de alimentos distribuídos, ofertados, e que o PA vai comprar e distribuir para todo esse público que precisa. As cozinhas solidárias é uma política nova que o PA agora atende. Vocês sabem que as cozinhas solidárias nasceram especialmente com mais força na pandemia, quando o governo passado esqueceu dos mais pobres, que voltou à fome. Foi a sociedade civil que se mobilizou e criou cozinhas solidárias para levar o básico para essas pessoas mais vulneráveis. O presidente Lula determinou, agora as cozinhas solidárias também serão abastecidas com a comida que vem do PA. E nós estamos com mais de 1.000 cozinhas solidárias cadastradas no Brasil, recebendo comida boa, comprada por um preço justo da agricultura familiar e alimentando quem mais precisa.
Pois é, esse foi o momento entrevista com o presidente da Conab, Edgar Preto. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Lá você também acha as matérias da Voz do Brasil e as entrevistas completas.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal.
E o Edgar Preto pediu pra gente uma música, claro. Vamos de O Que Toca na Esplanada? Roda aí, Zé.
Eu sou Edgar Preto, eu sou presidente da Conab, Companhia Nacional do Abastecimento. Eu gosto de modo de viola e eu queria pedir a vocês Encantos da Natureza. E quem canta é Tião Carreiro e Pardinho. E eu quero oferecer especialmente aos homens e às mulheres do campo, aqueles que botam com muito sacrifício, com muito trabalho, o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento de cada dia na nossa mesa.
Cidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata, imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua banhando lá no ribeirão. Muitos não importam com este luar, me lembra de olhar o luar na serra. Mas estes não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Agora do amanhecer, raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paió. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor, que nunca nos deixa faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
Só, a Operação Acolhida já atendeu mais de 150 mil refugiados e imigrantes venezuelanos. Assunto que a gente vai ouvir no Fala MDS de hoje.
Fala MDS. Você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. A Operação Acolhida é a resposta humanitária do governo federal para o fluxo migratório intenso de venezuelanos na fronteira entre os dois países. O MDS trabalha a interiorização dos refugiados e migrantes para que essas pessoas tenham melhores oportunidades de integração social, econômica e cultural. A interiorização dos venezuelanos também reduz a pressão sobre os serviços públicos, principalmente em Roraima, onde chega quase totalidade dos refugiados imigrantes. Em junho deste ano, a Operação Acolhida superou a marca de 150 mil refugiados imigrantes interiorizados em mais de 1.100 municípios brasileiros. Para nos contar em detalhes essa ação do governo federal, eu convido para o nosso papo a Nilzarete Lima, que é gerente de projeto da Secretaria Nacional de Assistência Social e também coordenadora do Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização. Nilzarete, seja bem-vinda ao nosso podcast.
Muito obrigada a toda a nossa rede do Sistema Único de Assistência Social e a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui para falar um pouquinho da Operação Acolhida, que é uma resposta humanitária que o Brasil instituiu em 2018, exatamente para dar resposta a um intenso fluxo migratório oriundo da Venezuela. Então, o MDS hoje, ele atua como coordenador do Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso.
Nilzarete, é justamente sobre esse papel central do MDS na Operação Acolhida que eu quero saber. Quais as principais responsabilidades do MDS nessa gestão da crise migratória venezuelana?
Então, a Operação Acolhida, ela é uma estratégia civil do governo federal. Existe uma governança que instituída em 2018 exatamente para dar conta da organização desse processo para responder ao intenso fluxo migratório. Então, nós temos o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, que compõe os principais ministérios estratégicos. E também nós temos os subcomitês técnicos, que é quem reza sobre as estratégias, os critérios e os procedimentos para serem operados no âmbito da Operação Acolhida. Então, são três subcomitês, o Subcomitê de Recepção, Identificação e Triagem, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, que cuida de toda a parte da regularização migratória na fronteira. O Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização, que é coordenado pelo nosso Ministério, pelo MDS, e eu respondo pela coordenação desse subcomitê, exatamente porque a gente precisa cuidar da parte do acolhimento, da proteção social dessas pessoas e buscar novas estratégias para essas pessoas em outras unidades da federação. Então, esse subcomitê nosso, ele coordena isso. E o Subcomitê de Ações em Saúde, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, Então, hoje a gente cuida, da gestão dos abrigos, de gestão federal. Nós temos várias parcerias nessa gestão aí também. Coordenamos diretamente 4 abrigos, e tem mais outros 3 abrigos e alguns alojamentos de trânsito também. Hoje nós temos em torno de 5 mil pessoas acolhidas ainda nos nossos abrigos federais em Roraima. E a responsabilidade do MDS é fazer essa gestão federal, coordenar, monitorar, cuidar para que os parceiros estratégicos atuem seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos no âmbito da Operação Acolhida. A gente também tem toda a parte de escuta qualificada lá na fronteira, onde nós temos um posto de atendimento que recebe principalmente crianças e adolescentes que chegam desacompanhados. E aí temos vários parceiros, Unicef, DPU, e outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos, que nós trabalhamos muito também junto. E também o encaminhamento para os abrigos. Então, é tudo que faz parte da proteção social, do encaminhamento, da articulação com as redes, é responsabilidade nossa, do MDS.
Um trabalho gigantesco, Nilzarete. Agora, como que o MDS, por meio da Operação Acolhida, ela garante proteção social e acesso a serviços básicos aos migrantes e refugiados venezuelanos que entram lá pela fronteira norte?
Então, como eu falei, primeiro a gente já faz toda essa acolhida humanitária lá na fronteira, Encaminhamento para os nossos abrigos. Nos abrigos, nós temos 3 refeições diárias, Café da manhã, almoço e jantar. Temos várias atividades que são desenvolvidas sobre vários temas para que essas pessoas não fiquem ansiosas. Nós fazemos a gestão desse abrigo. A gente tem um acordo de cooperação com a Acnur para a gestão desses abrigos e temos um outro acordo de cooperação com a OIM, para a gestão do alojamento de trânsito em Boa Vista. E temos um outro alojamento de trânsito em Pacaraima também. E a gente tem várias outras parcerias que a gente executa atividades para que esses imigrantes eles não fiquem ociosos. Curso de capacitação em várias áreas também, atividades para as crianças com o projeto Super Panas, por exemplo, que é uma parceria do Unicef com a AVSE. A parte toda de infraestrutura, logística e segurança, que é ofertada pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, é uma ação, a Operação Acolhida é uma ação interagencial, onde todos seguem as regras e os procedimentos aprovados no âmbito do Subcomitê de Acolhimento e Interiorização e, no caso dos outros subcomitês, também seguindo as regras estabelecidas pela coordenação. A gente também tem atividades de abertura de processos. Nós temos a população indígena também, porque nós temos 3 abrigos indígenas também, com várias etnias, etnia Uarau, Inepá, Carinha, Pemon, Riva, Taurepang, que a gente tem que ter todo um cuidado especial de respeito respeitam as culturas dessa população indígena, com a organização desses abrigos, respeitando as culturas. Por exemplo, nos abrigos indígenas nós temos redário, além de a gente ter as carpas, onde que são as casinhas também, a gente tem também no interior delas o redário, exatamente para preservar essa cultura, né? E a questão também do artesanato, que eles também fazem no âmbito do abrigo, né? Também, a gente também contribui para isso. E as nossas equipes trabalham, né? Como trabalha o Sistema Único de Assistência Social, buscando a proteção social, mas buscando empoderar essas pessoas para que elas possam, né, tramitar pelo Brasil em igualdade de condições com os nacionais e não precisa ficar na nossa dependência ad eterno, né? Que eles vá cuidar da sua vida com autonomia e com independência, porque é para isso que eles vieram também, né, para o nosso país.
Justamente. Lembrando que Acnur aqui, que foi citado pela Nilzarete, é a agência da ONU voltada para os migrantes e refugiados, não é isso, Nilzarete?
É, o Acnur, ele é da agência da ONU para refugiados e a OIM para migrações, né? Então, são duas agências, mas além desses, a gente tem também o Unicef, o UNFPA, né, que também trabalha com violência baseada em gênero, a Fundação Latino-Americana também, PADF, que também nos ajuda, né, e tem também a AVES, a Fraternidade Sem Fronteira, que são que implementam a gestão dos abrigos para nós também.
Diversos parceiros. Aproveitando que Sim. você está falando, então, eu já tinha elaborado uma pergunta a respeito das parcerias. Você pode, então, já que a gente entrou nessa ossada das parcerias, quais são os principais parceiros do MDS? E eu estou falando aqui de outros governos, né, de outros órgãos do governo federal, provavelmente estadual, municipais também, agência, sociedade civil, quem trabalha junto com o MDS nessa...
Ah, isso é muito importante, né? Porque assim, sozinhos nós não conseguimos. Eu sempre digo, né? Se a gente não trabalhar com cumplicidade, otimizando os recursos existentes, tanto os recursos físicos como financeiros, como humanos, numa operação humanitária, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Nós temos que um ajudar o outro, né? Então, neste processo todo, desde o início da Operação Acolhida, a gente sempre trabalhou muito e respeitou muito, principalmente o trabalho da sociedade civil, né? Então, nós temos mais de 120 entidades, né, que trabalham, que atuam conosco, aí incluindo estados, municípios, agências da ONU, né, empresários. Eu acho que aqui é muito importante a gente falar também dos empresários que oferecem vagas de emprego, né, que permite a estratégia da interiorização, né, mas a gente tem várias centenas de entidades que atuam, voluntários que atuam também. Só que assim, a gente tem, por que a Operação Acolhida funciona bem? Às vezes nos perguntam como é que vocês conseguem trabalhar com tanta gente? Porque um respeita, né, o mandato do outro, né, e segue as regras e os procedimentos pactuados. Porque assim, não é que a gente vai executar as ações sempre da mesma forma, mas a gente tem que pactuar antes. Pactuou, concordamos, né, e fazemos uma ata e aquilo vira lei. Então todos têm que cumprir, né? E a gente tem conseguido isso, né? Que sem isso, sem esse respeito, sem seguir essa sintonia, né, numa operação tão complexa como é essa, de você receber centenas de pessoas, nós ainda recebemos 300 a 400 pessoas dia, estamos num fluxo super baixo agora, né, lá na fronteira em Pacaraima, mas, por exemplo, nós temos um posto de vacinação que é o maior posto de vacinação da América Latina, né, de tantas pessoas que passam por lá, né, e são vacinados. E aí a gente tem esse pacto também com os estados e municípios, né, eu acho que isso também é um sucesso, de que nós não encaminhamos para nenhum estado e nenhum município, nenhuma pessoa que esteja sem regularização migratória e sem a vacina, né, e sem avaliação clínica antes também do voo. Então, assim, para você ter ideia, a gente já entrou no Brasil mais de 1.200.000 venezuelanos, né, a gente deve ter um saldo de 600 e pouco no Brasil, mas nem todos esses estão em situação de vulnerabilidade, né, então muitos deles saíram, entraram por Pacaraima, ou pelo Rio, ou por São Paulo, né, e foram cuidar da sua vida, mas outros chegaram numa situação de vulnerabilidade tão grande, por exemplo, mulheres que chegam às vezes com 3 crianças e uma sacolinha de plástico na mão, né? Então isso, todas as vezes que eu falo, eu até me emociono, porque às vezes você pergunta, o que você tem aí, né? E ela disse, o que sobrou da minha vida, né? E aí eu disse, inclusive, para uma delas, não sobrou isso aí da sua vida está aí, você está com a sua vida intacta e nós vamos te ajudar, né, a seguir avante e cuidar dos seus filhos com dignidade. Então acho que é para isso que nós estamos lá, né? Então a Operação Acolhida, ela tem nos mostrado que se trabalharmos juntos, em parceria, a gente consegue avançar muito mais, né? E às vezes as pessoas perguntam, ah, vocês estão fazendo muita coisa para os venezuelanos? Não, nós estamos fazendo para o cidadão que está no nosso país e que tem direitos iguais, porque a nossa legislação assim o diz, né? Então nós estamos fazendo nada mais do que respeitar o marco legal existente no nosso país.
Que orgulho, como brasileira, saber que o Brasil tem recebido tão bem os estrangeiros, né?
Isso.
Nilzarete, na abertura desse podcast, eu falei que nós alcançamos a marca de 150 mil refugiados e imigrantes interiorizados. Como é que funciona a interiorização desses migrantes e refugiados?
Então, todo imigrante venezuelano que chega na fronteira, ele pode abrir um processo de interiorização. Como é que funciona isso, né? Quando ele já chega, a gente já pergunta, tem algum parente no Brasil? Né? Tem algum amigo no Brasil? Né? E aí, se ele diz que tem, a gente já abre esse processo de interiorização. Como é que funciona? A gente tem três modalidades, né? A parte de abrigo, né? Que a pessoa sai de um abrigo de Boa Vista, pode ir para um abrigo da sociedade civil ou de governo, né? Por exemplo, a gente tem um município de Esteio que acolhe sistematicamente, né? O ministério apoia financeiramente o município e ele todos, olha, saiu uma família, pode mandar outra família, né? Que é abrigo-abrigo. A parte da reunificação familiar, que é quando a família já foi, já está trabalhando, recebe o seu familiar que está em Roraima. Um amigo, da mesma forma. E a vaga, versão 4, as modalidades, é a vaga de emprego sinalizada. Essa é a que a gente mais gosta, né? Embora a gente também fica muito feliz de fazer a reunificação familiar, mas essa ele já sai praticamente empregado de Boa Vista. Então, ele já vai para o destino com uma vaga de emprego, né? E já vai com apoio, inclusive, ou do governo local ou da própria empresa que oferece, né, um alojamento nos três primeiros meses, para que ele receba os três primeiros salários e se organize. Então, essas são as modalidades. O deslocamento ele é feito tanto em voos da Força Aérea Brasileira, como voos fretados pela Operação Acolhida, como também aquisição de passagens e voo comercial. Porque, às vezes, um destino tem uma família pequena, você não vai levantar um voo para levar uma família pequena. Então, ele vai em voo comercial. Ele recebe a proteção social desde Boa Vista até o local onde ele vai. Então, tem uma equipe que acompanha, uma equipe da OIM, que acompanha ponta a ponta, desde que ele sai de Boa Vista até entregar onde, ou para a família, ou para o amigo, ou na empresa onde ele vai trabalhar. Então, isso evita, né, a exploração, tanto de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil, porque eles vão sob a nossa proteção ponta a ponta. Então, a Operação Acolhida tem nos mostrado, né, que assim, você pode melhorar as condições de vida dessas pessoas, né, porque, principalmente na região sul, né, onde a mão de obra já está muito envelhecida, tem muitas empresas que precisam de mão de obra, né? Então, a gente tem conseguido, né, muito, graças a Deus, muitas empresas que nos oferecem a vaga de emprego. E antes, 15 dias antes do embarque, ele tem que fazer uma avaliação clínica para ver se ele está em condições de saúde. Então, isso dá segurança tanto para o empresário quanto para os municípios destino também, né? Que a gente não vai encaminhar pessoas que vai criar uma dificuldade para o município. E mesmo se a pessoa tem uma condição de saúde delicada e ele precisa ser acompanhado, a gente faz contato com a rede local para que ele continue fazendo seu tratamento no município destino para onde ele está indo.
Então, deixa eu enaltecer esse número, 150 mil refugiados e imigrantes já recebidos e interiorizados pelo Brasil, em 1.100 municípios.
Exatamente. Então, assim, é uma marca que nos orgulha muito, né? Porque nós começamos, me lembro, em abril de 2018, foi o primeiro voo da interiorização, que nós encaminhamos 235 migrantes. Né? Hoje nós atingimos a marca de 150 mil. Então, são 150 mil vidas que o MDS, né, e a Operação Acolhida, todos os parceiros da Operação Acolhida, está modificando e está oferecendo novas oportunidades para essas pessoas no nosso país. Isso nos orgulha muito, porque a Operação Acolhida tem sido considerada referência no mundo. Não tem nenhum país no mundo que acolhe, né, nessa estratégia humanitária como o Brasil vem fazendo. Então, todos nós devemos nos orgulhar muito disso.
Que show a Operação Acolhida. Isarete, quais são os principais desafios, então, enfrentados em todo esse trabalho que você está trazendo para a gente nesse papo, né, na execução da Operação Acolhida e como o Ministério tem superado esses desafios, né, enfrentados?
Então, eu acho assim que de 2018 para cá nós já enfrentamos vários desafios, né? Primeiro a insegurança, né, e a imprevisibilidade de você saber quantas pessoas vão chegar, né? A gente já recebeu 2.000 pessoas por dia, 1.000 pessoas. Hoje a gente está recebendo 200, 300, 400 por dia. Mas a gente não sabe como é que as coisas estão do outro lado, né? Então, assim, por exemplo, tem períodos em férias escolar, por exemplo, na Venezuela, que o fluxo aumenta, aí diminui. Então, assim, eu acho que essa imprevisibilidade é um desafio para nós, porque você nunca sabe se você pode reduzir ou aumentar. Para você ter ideia, nós já tivemos 15 abrigos, nós já tivemos em torno de 10 mil pessoas acolhidas, né? Hoje nós estamos com em torno de 5 mil pessoas acolhidas. Mas como a estratégia de interiorização também ela roda, né? Todo mês a gente tira 1.500, 2 mil pessoas, a gente está conseguindo manter. Então, hoje, por exemplo, nós temos vagas em todos os abrigos. Então, não tem necessidade de ninguém ficar em situação de rua. A pessoa ficar em situação de rua é um desafio, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa não quer ir para o abrigo, né? Nós não podemos obrigar, ele tem o direito de escolha, né? E às vezes a sociedade, quando vê uma pessoa em situação de rua, pensa, ah, não tem vaga no abrigo, né? O governo não está conseguindo acolher. Isso não é verdade, né? Nós temos hoje vagas para todas as pessoas que chegaram, nós temos vagas, né? Então esse é um dos principais desafios que a gente tem. O outro, né, um desafio que a gente tem também é você ampliar a estratégia de interiorização, né? Porque muitas vezes, né, estados e municípios já têm dificuldades também locais, né? E aí tem às vezes uma certa resistência, né, a acolher o imigrante, não por ser imigrante muitas vezes, mas porque vai sobrecarregar a rede local, né? E aí nesse sentido, um desafio que a gente tem, mas que a gente tem conseguido manter, né, que o nosso ministro e o nosso secretário têm pedido, para a gente trabalhar com o fortalecimento da capacidade instalada dos entes federados, exatamente para que eles consigam nos ajudar a receber mais imigrantes, né? Então para isso a gente passa um cofinanciamento que a gente passa para o estado e município, né, para eles abrirem abrigos emergenciais para acolher essas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade em Roraima, né? Então, acho que isso é um desafio. O outro desafio também que é bem importante é o recebimento de crianças e adolescentes desacompanhados. No início, a gente não tinha isso. Hoje, a gente tem muitos adolescentes que chegam, né, meninas de 14, 15 anos, né, de grávida, e algumas delas já com bebê, né? Então, é um desafio muito grande isso, porque tem uma cultura do outro lado, né, que é diferente, e aqui a gente não aceita, né? Nós temos as nossas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas muitas vezes já chega dois adolescentes, já é uma família, né? Então você também não pode romper vínculo. Então isso é um desafio bem importante e que a gente tem que trabalhar muito com as equipes de proteção, orientando esses adolescentes, né, encaminhando esses adolescentes quando não conseguimos fazer reunificação familiar, quando ele chega sozinho, né, para o abrigo, né? A gente tem uma parceria com o governo do estado, né, de Roraima, com a CETRABS, para acolher esses adolescentes quando a gente não consegue localizar a família. E temos uma casa lá em Pacaraima para eles ficarem, enquanto a gente trabalha toda a parte de regularização migratória ou a parte de reunificação familiar, ou até que eles sejam encaminhados para o abrigo até fazer 18 anos, né? Então, assim, são vários desafios, principalmente essa questão da adolescência, né, que chega grávida e muitas vezes elas são violentadas ao longo da trajetória da migração, né? E isso é um assunto muito delicado que a gente tem que trabalhar com bastante responsabilidade e as equipes têm que ter bastante sensibilidade para atuar nesse sentido.
Agora eu quero saber uma curiosidade a respeito dos estados e municípios que mais têm recebido os migrantes venezuelanos. Existe aí, sim, um ranking, você já citou aqui o município de Esteio, que fica no Rio Grande do Sul, né? Quais os outros aí você pode
citar?
Então,
normalmente é a região sul que acolhe mais, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Curitiba, né? Manaus também, né? Dourados, inclusive, por conta de várias empresas que tem lá também, né? Então, assim, a gente tem em torno de 70% é região sul e centro-oeste, né? A região norte é uma das regiões que ainda recebe menos. A região sul é Santa Catarina, São Paulo, né? Paraná, são os estados que mais acolhem, que mais recebem, né? E a gente tem uma rede de cidades acolhedoras também, mas recebe às vezes pouquinho, né? Não tem muito não, mas assim, por conta das grandes empresas na região sul, são os locais que mais têm recebido os imigrantes. Agora, assim, quando a gente fala em 150 mil imigrantes, né? É importante que, assim, muitos municípios que às vezes falam, eu tenho 3 mil imigrantes. E aí a gente fala, não, mas a Operação Acolhida só encaminhou 1.000 para o seu município. Então, assim, a gente tem um controle, né? Quando eu falei da proteção social, desses 150 mil, a gente sabe exatamente para onde nós encaminhamos cada um desses 150 mil. Então, a gente tem um controle. Então, acho que isso é importante para você saber de que realmente essas pessoas, quando vão, eles vão, né, regularizado. Então, se o estado diz, olha, eu quero que você me mande uma lista de todos os imigrantes que vieram para cá. O MDS tem essa lista. Então, assim, a gente tem esse controle, né, porque a gente preza muito, preserva muito a questão da proteção dessas pessoas, do cuidado dessas pessoas, né, porque, assim, a vulnerabilidade, né, que eles chegam aqui, a gente tem que trabalhar para que isso seja reduzido o máximo possível e que ele vá cuidar da sua vida e concretizar os seus sonhos no nosso país.
Sim, Nizarete, muitos migrantes venezuelanos interiorizados, como você falou, necessitam de apoio, né, de benefícios sociais, e eu quero saber se eles conseguem, se assim como os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade econômica social têm direito, se os venezuelanos também podem acessar, por exemplo, um Bolsa Família.
Sim, claro, a nossa lei de imigração é uma lei calcada nos direitos humanos, né, a lei orgânica de assistência social. Eu sempre digo, né, a gente não precisa ter nenhuma legislação, da Convenção dos Direitos da Pessoa, da Convenção Universal dos Direitos Humanos já diz, né, que todas as pessoas têm o direito de migrar, se movimentar, né, a nossa lei orgânica de assistência traz direitos iguais, então assim, qualquer pessoa que esteja no nosso país regularizado, né, ele tem direito a acessar todos os benefícios assistenciais do BPC, Bolsa Família, tanto os benefícios assistenciais federais como os estaduais e os municipais, e acessar os nossos serviços também, né? Então, acho que é importante que todo imigrante, né, que chegue, que tenha alguma dificuldade, que procure a nossa rede de assistência social, né, os CRAS, os CRES, porque lá ele pode tanto receber orientações quanto aos seus direitos, né, como os seus deveres também, né, mas ele também pode lá acessar os serviços que são ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social em cada um dos municípios onde ele estiver neste momento.
Lizarete, eu quero te agradecer demais o papo. Eu já tentei te trazer aqui no Fala MDS algumas vezes, mas como os nossos ouvintes devem imaginar, você está sempre viajando, sempre muito ocupada, mas que bom que você teve esse tempinho para trazer tanta informação bacana para a gente. É muito bom conhecer melhor a Operação Acolhida. É um orgulho gigantesco como brasileira saber que, diferente de muitos países por aí, nós, sim, o Brasil tem recebido tão bem aquelas pessoas que não estão bem, não estão felizes, estão passando por necessidades em seus países e buscam uma nova vida aqui no Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer um pouquinho aqui, né, para os nossos colegas das redes de assistência social também, né, e agradecer muito a confiança, né, que eu sempre tenho recebido, né, aqui no Ministério, né, de poder tocar à frente, né, essa atividade que eu acho tão importante, que realmente a gente vê concretizado o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada a você. Eu conversei com a coordenadora de atenção ao migrante e refugiados do SUAS do MDS, a Nilzarete Lima. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, é o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil. O Fala MDS fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS! O Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, eu, Mariana Jungmann, apesar da vinheta que vier aí falar em Luciano Seixas, para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.